Eu converso com a ex-deputada do parlamento italiano, ativista dos direitos dos descendentes italianos, a advogada Renata Bueno, quem conversa comigo e com os ouvintes da Rádio Marconi, para tratar desse assunto que interessa evidentemente aos brasileiros e especialmente aqui ao sul do Brasil, no caso também de Santa Catarina. Doutora, muito obrigado pela atenção já antecipadamente com os ouvintes da Rádio Marconi, é um prazer ouvi-la, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer falar com vocês, que já somos amigos aí há um bom tempo, né?
Verdade, a doutora já nos atendeu algumas oportunidades e a gente reforça aqui o agradecimento, doutora. Doutora, como o ex-parlamentar italiano, a senhora é advogada, está acompanhando de perto essas novas regras, né, para o reconhecimento da cidadania italiana. Gostaríamos de ouvi-la de sexta para cá, né, da semana passada, alguma atualização, alguma novidade, principalmente, né, de que forma a senhora faz a leitura em relação a isso, porque tem preocupado aqui muitos brasileiros, a senhora sabe, e no nosso caso aqui, Santa Catarina, o sul catarinense especialmente, que tem uma ligação histórica com a Itália há muito tempo. Pois não, doutora, queremos ouvi-la.
Veja, Joel, eu sou ex-deputada, né? Então sou sempre uma política e grande defensora dos direitos de todos os descendentes de italianos no mundo, em especial Brasil e América do Sul, que é o meu colégio eleitoral. Uma vez deputada, a gente acaba ficando com a bandeira e sempre com essa obrigação de defender os nossos interesses. Inclusive, tive grandes manifestações já na época no parlamento italiano, esses vídeos estão rodando bastante aí nas redes sociais, nos meus canais, justamente para ver o quanto a gente já lutou por isso aqui, né? Não só pelos direitos de reconhecer a cidadania italiana, mas pela grande defesa que a gente tem aí dessa bandeira e de todos os direitos que nos resguardam. Eu, na verdade, tenho acompanhado já desde sexta-feira passada, então hoje completa uma semana desse decreto, né, um decreto do governo onde eles podem aprovar e colocar em vigor imediatamente essa iniciativa, mas que o parlamento agora precisa aprovar em 60 dias essas novas regras, né, este decreto, ou alterar, ou colocar as modificações cabíveis. Então, a gente sabe que esse decreto já chegou nas comissões do Senado para ser discutida pelos senadores e depois passará pela Câmara. Nós temos a intenção justamente de fazer com que eles sejam um pouco mais flexíveis nessas propostas colocadas aí já pelo governo na semana passada. Então, na segunda-feira eu já estarei em Roma, alguns líderes já estão se movimentando, parlamentares, enfim, o próprio Conselho Geral dos Italianos do Exterior, já estão fazendo aí várias manifestações, e é o momento da gente unir forças aí nessa busca de defender os nossos direitos. O governo vem com uma ação muito rápida, muito direta, muito drástica, né? E foi esse o grande susto e o grande, enfim, uma situação desagradável, né, para nós que não esperávamos isso de uma forma assim tão brusca. Então, é o que eu digo, parece quase uma intenção de querer penalizar os italianos no exterior, e é isso que a gente quer reverter. É um pouco desse valor, é que sejam mais flexíveis e coloquem condições que sejam cabíveis para aqueles que realmente têm a paixão, o amor e a sensibilidade pela pátria Itália.
Doutora, quer dizer, é um momento, claro, de preocupação e eu diria até de incertezas do que vai acontecer, mas a gente pode, digamos assim, acreditar ou ter uma expectativa que esse decreto, de fato, passe por essas modificações e, a partir dessas modificações, fique um pouco mais, então, favoráveis aos descendentes italianos, ou a senhora acha que vai ser algo assim mais redutível, né, até pela experiência que a senhora tem como parlamentar também. Qual é a tendência, né, vamos, digamos assim, para o que vai acontecer nesse período de 60 dias, ou que pelo menos a senhora acredita?
Veja, que será aprovado, isso é certo, porque um decreto pode também não ser aprovado, né? E ele perde, então, a sua vigência desde a data em que entrou em vigor. Mas é muito difícil que isso aconteça, visto que é um decreto do próprio governo e o governo tem a maioria no parlamento. Então, a gente espera realmente que tenha algumas alterações. Essa é a minha esperança, espero e acredito que de muitos, justamente porque a gente merece um pouco mais de atenção e um pouco mais de flexibilidade. Apesar que eu estou vendo ainda pouca movimentação por parte dos parlamentares. Existe um grupo, sim, que está se movimentando dentro do parlamento, grupo da própria situação, né, do própria parte do governo, que apoia o governo, o grupo do partido da Lega, por exemplo, aonde eles defendem muito os italianos no exterior, que esse partido é muito forte no Vêneto. O Vêneto é o estado que mais mandou pessoas para o exterior, né, e que tem os descendentes, então. E aí a gente está agora nessa expectativa, mas independente das mudanças da lei. Agora, tudo isso que vai acontecer no parlamento, eu presido também o Instituto Cidadania Italiana, sou advogada inscrita na ordem aqui na Itália também, e junto com colegas advogados, a própria Associação de Advogados da Itália já está estudando algumas hipóteses de recursos cabíveis, né? Então, juridicamente, a gente já está buscando alternativa, até pela própria inconstitucionalidade deste ato do governo, como foi colocado. O direito de sangue é um direito defendido pela Constituição, então nós vamos buscar aí, de qualquer forma, as ferramentas jurídicas para estar defendendo a nossa comunidade.
Perfeito. Doutora, pela sua experiência, né, no parlamento italiano, a senhora conhece muito bem os trâmites legislativos, né? Mas, de maneira geral, eu tenho ouvido, e me parece que é uma verdade, que essa mudança ela tem assim um caráter de violação dos princípios dos direitos institucionais, não deixa de ser uma mudança de alguma maneira arbitrária. Essa é a leitura, doutora?
Exatamente, porque a Constituição Federal da República Italiana, ela é uma Constituição que defende o ius sanguinis, que é o direito de sangue, né? De toda pessoa que é italiana, passando sangue, passa a cidadania. Então, isso não pode ser proibido e vetado num simples decreto governativo. Então, a gente precisa analisar justamente, por isso até que eu acho que ocorrerá uma flexibilização agora na votação no parlamento, justamente para tentar fazer esse ajuste constitucional, porque senão vai ser cabível, sim, de uma ação de inconstitucionalidade, e recursos jurídicos nascerão, como eu disse, né, sempre com base nesses erros jurídicos que o governo está impondo. Então, essa é a nossa leitura. Eles não podem, né, fazer uma mudança assim sem ter aí as regras legais sendo respeitadas.
Vou aproveitar a presença da doutora Renata nessa conversa conosco, claro, né? Até para que a gente possa atualizar, e é uma dúvida muito comum, apesar, né, que hoje completa uma semana já desta do decreto, mas para quem está acompanhando à distância e tal, quem já tem a cidadania ou quem está em processo, né, de abertura da cidadania, começou o processo agora, não sofre nenhuma alteração, doutora?
Quem já está com o processo protocolado, não, porque já está com o direito garantido perante o momento em que solicitou a sua cidadania. Então, ou um processo judicial ou um processo no consulado poderá dar sequência sem nenhum problema. Tendo algum problema com o consulado, eu até fico à disposição para que nos procure no próprio Instituto de Cidadania para que a gente possa orientar de que forma fazer um recurso, enfim, eu solicitar a cidadania, como já foi requerida antes do tempo do dia 28 de março. Para os que estão com documentação pronta e têm intenção de solicitar ainda, a gente já, como eu disse, já estamos estudando os recursos cabíveis, né, junto com vários advogados aqui na Itália, para dar, então, entrada àqueles que ainda podem recuperar, né, algum direito ou atender aos novos requisitos que serão votados agora no parlamento.
Nesta linha de dúvidas comuns, especialmente naquele primeiro momento, doutora, se questionou muito, pelo menos aqui, né, na nossa audiência, os ouvintes, algo que a senhora já falou agora há pouco também a respeito, alguma coisa, as pessoas que já têm a cidadania e os seus filhos serão afetados ou a lei atinge só para quem de fato vai fazer daqui adiante?
No decreto que foi colocado agora, em teoria, as pessoas que nasceram no Brasil ou fora da Itália não podem receber a cidadania, enfim, se os pais ou avós já nasceram no exterior, né? Só podem requerer a cidadania automaticamente filhos e netos de pessoas nascidas na Itália. Então, por exemplo, eu que sou nascida no Brasil, meu pai também, o meu filho não poderia pedir a cidadania porque já é filho ou neto de pessoas que já nasceram no exterior. Graças a Deus eu sou casada com um italiano, então a nossa cidadania aqui está garantida. E também moramos na Itália, né? Uma situação diferente. Mas o que a gente está tentando muito, eu vi várias pessoas se estão mobilizando nesse sentido também, que seja garantido ao menos a esses filhos das pessoas que já pediram e já estão com a cidadania garantida, né, para que pelo menos possam passar aos filhos. Ou que então o governo dê a flexibilização que seja então atendida a cidadania direta, automática, pelo menos até os bisnetos, né, porque aí a gente conseguiria contemplar grande parte aí da nossa comunidade. Então, num primeiro momento, com este decreto, não é permitida a cidadania para essas pessoas, ou crianças, ou filhos, mas a ideia é que a gente consiga, então, essa alteração, enfim, nessa nova votação do parlamento, ou através, então, das ações judiciais que a gente estará promovendo aí.
Perfeito, ficou claro. Doutora, hoje, até como título não só de informação, mas também de curiosidade, como é que está a representação dos italianos do exterior no parlamento hoje? É uma atuação próxima? É algo mais à distância? Como é que a senhora vê isso?
Pois é, infelizmente a gente não viu nenhum parlamentar praticamente se manifestando, né? Eu sei somente de um da Lega, que é eleito na Europa, que estão se manifestando, e a parte mais triste é que o Brasil hoje não conta com nenhum representante no parlamento italiano, né? Então, nós estamos aí, né, sem representação, sem voz no parlamento, e aí acabamos sendo esquecidos, né, no dia a dia, porque não é só no momento de crise que a gente precisa aparecer. É no dia a dia que a gente precisa ser representado, até para a gente mostrar o nosso interesse pela Itália. Essa é a grande ideia, que a gente realmente demonstre o nosso interesse, que a gente também cumpra com os nossos deveres, né? Desde votar numa eleição italiana, desde acompanhar o que acontece na Itália, se manifestar. Então, acho que tudo isso conta muito para que o governo italiano também respeite e valorize os italianos no exterior. A paixão que a gente tem, né? Toda essa valorização também da cultura italiana no exterior. Tudo isso conta muito para que a comunidade dos descendentes no mundo não tenha o valor perante o governo.
O prazo são de 60 dias, né, doutora?
60 dias e já está então encaminhado aí nas comissões do parlamento para que esse decreto tramite e se transforme em lei, esperando aí com as alterações que a gente deseja.
Bom, quer dizer, que vai ser aprovado, né? Não, me parece que não há dúvida. A questão é esses ajustes, essas alterações, que seria, evidentemente, de bom tom e de alguma maneira, o impacto seria menor. Acho que o pensamento e o objetivo dentro do quadro do atual cenário é esse, doutora.
Exatamente. Vamos ver. Na semana que vem eu vou estar em Roma, vou tentar acompanhar também, ver se já teve alguma proposta de alteração nas comissões, e aí a gente pode também estar atualizando vocês, ou através dos meus canais também, do Instagram, Facebook, a gente vai estar sempre ali publicando as novidades, né, para que as pessoas possam estar acompanhando.
Bom, para as pessoas acompanharem, doutora, como as pessoas encontram a senhora nas redes sociais?
O meu Instagram é o RenataBueno23, ou só procurar Renata Bueno, que já me encontra, né? E no Facebook também, tem a fanpage, que tem ali, né, um alto índice de seguidores, está sendo bastante movimentado agora nesses dias, também com os vídeos que a gente está publicando. E ajudar nessa manifestação. É muito importante, como você disse lá no começo, né, os prefeitos da região, os líderes da região que estão se manifestando. Isso é bem importante para nós. É assinar os abaixo-assinados que estão correndo aí, para que a gente traga e mostre essa força aqui para a Itália. Isso aí conta muito no momento que a gente precisa, né, dessa ajuda aí.
Doutora, antes de liberar a senhora, eu vou fazer ainda sobre essa questão, já que falamos de prefeito e essa questão, o movimento político, que é fundamental, na hipótese, bom, vamos considerar, né, a aprovação. Essa relação, o que mudaria na relação dos pactos de amizade, essa relação aqui com as cidades da Itália? Teria também, de alguma maneira, algum tipo de alteração?
Não, nesse primeiro momento não, né? Eu acho que tudo continua invariado. É claro que para nós é um pouco triste, então a gente acaba ficando um pouco decepcionado naturalmente, né, com essa situação. E é o que eu tenho dito aqui na Itália para os governantes. A coisa mais triste é que ao longo do tempo vai se perdendo, né, esse carinho, esse amor, essa paixão que a gente tem, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, onde nós temos uma enorme quantidade de descendentes de italianos. Isso forçadamente vai acabar se perdendo, porque a Itália não reconhece mais, né, como filhos, netos, enfim, sangue italiano. Então, isso ao longo do tempo vai se perder. E é natural que daí esse prestígio, né, pela Itália, esse prestígio com as cidades irmãs, a gente vai acabar não tendo grande interesse e vamos buscar as cidades e todos aqueles que dão maior favorecimento de outros países, talvez, para o Brasil, né? Porque quem está querendo desligar esse laço de amor entre a Itália, o Brasil e os demais países é a própria Itália. Então, infelizmente, ao longo do tempo, isso vai se perder. E ao contrário, a Itália está recebendo muitos imigrantes, muitos, né, clandestinos, sem trabalho. Então, ao contrário, infelizmente, vão acabar dando sustentação para esse tipo de imigração e que muda ao longo do tempo, muda muito a questão cultural, porque a Itália é um país que tem um valor cultural muito forte, muito intenso. Então, isso ao longo do tempo tende a mudar também.
Bom, esse é claro que é um assunto extremamente importante e claro que desperta não só a curiosidade de muitos dos nossos ouvintes. Eu já vou pedir a compreensão dos nossos ouvintes, eu não vou poder atender todos, né, mas enfim, vou pegar aqui para ilustrar algumas dúvidas bem populares com a doutora Renata, mas já antecipadamente. Tem muitas mensagens aqui. Mas, doutora, vê se a gente pode ajudar alguns ouvintes aqui. Por exemplo, bom dia, minha filha está grávida, mas quer ter o bebê no Brasil, em Uruçanga. Ela vai ter o direito?
Ela mora na Itália,
Isso,
é.
isso.
Aí já ela vai ter o direito se depois ela voltar a morar na Itália, e aí sim ela pode registrar o filho. Se eu não me engano, 2 anos vai ser o tempo mínimo de residência na Itália para que o filho seja registrado italiano. Mas ela pode vir sim. Se ela está residindo regularmente na Itália e já residiu por pelo menos 2 anos, ela também vai poder registrar o filho. Então são detalhes que vão ser confirmados agora nessa lei que vai regulamentar o decreto que o parlamento vai votar nos próximos 60 dias, mas a princípio não teria nenhum problema.
No caso de quem está com o documento há muito tempo na fila em Curitiba, como fica? Não teremos direitos da cidadania? Bom, se já está aberto, é.
Esse nós vamos entrar com ação judicial e vamos entrar forte, porque é um absurdo pessoas que estão na fila aí há anos e que agora o consulado não está mais recebendo os pedidos ou simplesmente suspendeu a convocação dessas pessoas que estão na fila. Então, essas podem nos procurar, que a gente vai impetrar uma ação forte aí contra o governo, nos tribunais italianos, para garantir a cidadania dessas pessoas que estão aguardando.
Bom, e para fechar aqui, bom dia. Mas se fizer a inclusão da criança nascida após o decreto, não será permitido o direito à cidadania?
Sim, mas é que se os pais. Ah, não, isso depende se os pais moraram pelo menos 2 anos na Itália ou pretendem morar um tempo na Itália. Se simplesmente moram no Brasil, como nós comentamos anteriormente, a princípio não tem direito de registrar os filhos, a não ser que venham morar na Itália por 2 anos, ou o filho mesmo more na Itália por 2 anos e solicite o reconhecimento da cidadania até os 25 anos de idade. Essas são as regras que eles estão dizendo agora. Então vamos aguardar como vai ficar aí depois, agora nos próximos 60 dias, com a lei regulamentar.
Perfeito.
De qualquer forma, vamos aguardar ver como é que fica essa decisão, para daí a gente poder também dar uma solução mais concreta.
Ficamos mais de 20 anos para receber e recebemos a cidadania ano passado, por consulado. As crianças que nascem a partir da publicação do decreto têm direito? Que é muito próxima a dúvida, né?
Exatamente, é a mesma situação. Se são pessoas que sempre moraram no Brasil, não. Em princípio, né? Vamos ver se eles vão flexibilizar isso agora no parlamento. E aí a criança, né, vai ter direito a morar 2 anos na Itália até os 25 anos, então pedir a cidadania. Ou vamos tentar também com uma ação judicial ver como que a gente garante essa cidadania aos filhos.
Perfeito. Bom, preciso agradecer mais uma vez a atenção da doutora Renata Bueno, ela que acompanha de perto lá da Itália, evidentemente, essa situação. Peço a compreensão dos ouvintes, nosso tempo acabou. Doutora, a gente renova o contato mais à frente, vamos acompanhar dentro desses 60 dias toda essa movimentação também. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza com os ouvintes da Rádio Marconi, aqui de Santa Catarina. Um bom fim de semana.
Joel, eu que agradeço, vocês são sempre muito gentis, muito conectados com a Itália, isso é importante para a comunidade local de Santa Catarina, é uma comunidade muito ativa a nível de Brasil, e as dúvidas, se vocês quiserem nos mandar também através da rádio, para mim, eu encaminho, né, para toda a assessoria, a gente está dando atenção, ou como eu já falei, através dos nossos canais também de Instagram e Facebook. Um abraço a todos vocês, arrivederci.